Consultório de Família com Darley de Alves.
Olá, como vai você? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para o nosso consultório. Que Deus te abençoe. Onde você estiver, obrigada pela companhia gostosa de toda semana. Cada encontro, para mim, é muito especial. Espero que seja para você também. Olá, meu amigo. Como vai? Tudo bem?
Olá, tudo bem, minha querida amiga Darleide. Que bom, juntos em mais um consultório, hein?
Pois é, vamos que vamos. Tem perguntinhas aí já para o dia de hoje?
Tem muitas perguntinhas. Inclusive, até antes de trazer a primeira pergunta aqui, Darleide, tem um recado, viu? Tem um recadinho bem especial da Indianara. Ela é de Três Coroas, Rio Grande do Sul. Já aproveitando para deixar um abraço, né, para os amigos gaúchos aí. E ela diz o seguinte, ó, acho o programa muito bom. Sempre às 10 horas, eu passo a ouvir a rádio enquanto faço almoço. E o que eu mais gosto é do consultório de família, pois muitos assuntos que foram falados já tive a oportunidade de aplicar em minha própria vida, em minha família também, e também de poder aconselhar outras pessoas com o que aprendi. Olha só que legal, hein, Darleide?
Muito bom, assim a gente já começa o programa mais animado ainda, sabendo que tem gente aí com cadeira cativa na audiência do consultório de família aqui na Novo Tempo. Um beijo pra você. Como é mesmo o nome dela?
É Indianara.
Indianara, isso. Bonito esse nome. Bonito. Beijo pra você.
Muito bem, Darleide, vamos já para a primeira pergunta de hoje. Primeira pergunta que chegou para a gente aqui. Antes de trazer a primeira pergunta, mais uma vez a gente relembra aí, se você quiser mandar a sua pergunta para a gente, para o consultório de família, o WhatsApp é o 12981510081, tá bom? Marca aí, 12981510081. E vamos já para a nossa primeira pergunta. Olá, gostaria de mandar a minha pergunta para o consultório de família. Trouxe aqui, ó. E já mandando abraço para todo mundo aí ligado na programação da rádio. Ouvinte diz o seguinte, ó. Sou fitness. Me casei e minha esposa, antes de se casar comigo, ela era super esforçada e sempre seguia comigo nos treinos. Mas depois que casou comigo, estagnou e não faz mais exercícios. Eu a amo muito e quero... uma dica, pois já fui até grosseiro para tentar fazer ela se cuidar principalmente da saúde e ter um corpo legal. Até porque, quando ela se olhar no espelho, ela gostar do que ela vai ver ali no espelho. Como posso chegar nela para dar, né, falar para ela dar ouvidos para mim? Porque parece que ela fazia antes, ela se cuidava antes só para se casar. E depois que se casou, pronto, acabou. O homem já é meu, então não preciso mais cuidar tanto assim da minha aparência física, é o que ele está dizendo aqui, né? E ele diz o seguinte, ó, depois do casamento, ela já tentou ir, mas sempre desiste. Vai, mas desiste. A mãe dela é enorme de quilos e não quero que ela fique igual à mãe. Confesso que esse é o meu medo, o meu grande medo, da minha esposa ficar igual à mãe e eu não, ou não ser feliz pelo corpo da minha esposa, né? Então essa é uma grande preocupação desse ouvinte, né? Da esposa com o corpo dela, ela com ela mesma e ela dentro do casamento com ele, grande preocupação. E agora, Darleide?
É bem interessante esse caso, porque vem junto a preocupação pela saúde, vem junto a preocupação pela estética, vem junto a preocupação de que ela esteja bem com ela mesma. Isso é muito bonito, mas eu fico pensando quanto peso você vai colocar sobre o peso dela, sobre a aparência dela, para que vocês continuem juntos. E isso pode se tornar um grande risco. Porque se você põe muito peso sobre a estética, sobre esse estereótipo que você vai chamar de fitness, né? Esse corpo alcançado com malhação, com alimentação saudável, o que é desejável, o que é esperado, o que é muito bonito, o que é muito bom do ponto de vista da saúde física, mental, enfim, a repercussão é tremenda. Mas eu quero pontuar que antes de você ser fitness, você é um homem que também descreveu ser apaixonado, ou seja, que a ama muito. Eu diria, respondendo objetivamente a sua pergunta, que você não deva usar de grosserias para fazê-la considerar o bem-estar. Você pode estar trazendo maiores problemas para a relação do que essa dificuldade com a balança ou com o espelho, como você fala. Não se utilize desse instrumento, grosseria, queixas, reclamações, pressões, porque não vai auxiliar. Veja, a sua esposa tem um modelo mental que foi modelado junto à sua família, junto à sua mãe, que, pelo que você descreve, não tem hábitos saudáveis, não tem hábitos de autocuidado no que diz respeito ao peso, que é o que mais te incomoda. Então, essa que hoje é sua esposa, ela foi gerada e ela foi ensinada num ambiente em que não era prioridade esse cuidado com a saúde. Não acho de maneira nenhuma estranho que ela tenha voltado aos hábitos, às maneiras que ela tinha antes de ser inserida, quem sabe até com o seu apoio, por causa de você, nessa vida fitness. Então, você precisa considerar o histórico da sua esposa. O histórico dela repercute hoje nessa falta de iniciativa, nisso que a gente chama de autossabotagem, de ela saber que deveria fazer exercícios, deveria se alimentar melhor, deveria ser mais cuidadosa, mas não é. E não é por quê? É falta de vergonha? É falta de atitude? Mas qualquer coisa que você me diga, a gente precisa colocar no bojo da mentalidade dela, onde ela foi formada. Para que isso mude, vai ser necessário um trabalho muito acentuado para que ela seja motivada a mudanças profundas, não somente do peso, mas antes de mudar o peso, a gente muda a mentalidade. E isso a gente consegue com ajuda terapêutica, pense nisso, ajuda de um coaching de vida saudável, ajuda de boa leitura. E você é o maior exemplo dentro de casa. Você é o principal modelo que ela tem dentro de casa. Então não vai ser difícil que ela volte aos hábitos que ela tinha enquanto vocês namoravam. Mas eu estou pedindo que você tenha paciência, que tenha compreensão. Porque, de fato, a sua sogra é uma demonstração de que a sua esposa foi criada segundo aquele modelo de falta de autocuidado. Mas isso não significa que está tudo perdido. E também preciso reforçar: não ponha seu casamento em xeque por conta da aparência da sua esposa. E se o seu cabelo cair? E se você sofrer um acidente e não puder mais fazer exercícios? E se você, sei lá, um dia desses for afetado por uma depressão, alguma coisa assim que te desanime? Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que isso lhe aconteça. Mas vamos pensar, e se acontecer alguma mudança brusca com você e você deixar de ser esse cara fitness e a sua esposa fosse o contrário, ela não tivesse mais a visão, o amor, o respeito, o carinho, a vontade de ficar com você para sempre? Como é que seria? Então a gente não pode colocar o peso de um relacionamento sobre uma balança, sobre uma estética, nem mesmo sobre os hábitos saudáveis que ela não tem, a falta destes hábitos. Eu digo isso com muito cuidado para que você não caia nessa armadilha de esquecer-se que antes de a sua esposa ser desejada, bonita, fitness, magra, enfim, segundo o padrão que você criou, você tem um compromisso com ela que vai além da balança. Você tem um compromisso legal, um compromisso diante de Deus que vai além da estética. Então não esqueça disso. Agora, como a pergunta foi como ajudá-la, continue sendo exemplo, mas acrescente sempre compreensão, apoio, amor e muita paciência. Isso pode mudar. Um dia ela não foi fitness, como você bem disse, ela pode voltar a ser. Agora, trabalhar essa mentalidade que trabalha contra ela mesma, que nós chamamos de mente sabotadora, isso pode ter jeito. Com terapia, fica aqui a minha sugestão.
Ok, mais perguntas chegando por aqui, Darleide, e a próxima pergunta é essa, olha só. Darleide, a paz a você e a todos da Rádio Novo Tempo, amém.
Paz.
O problema que me encontro nesse momento no meu casamento é em questão, em relação à pornografia. Vídeos que meu marido vem assistindo em seu celular, até mesmo dentro da nossa própria casa. Não sei como lidar com essa situação, Darleide. Ele não sabe disso, ele não sabe que eu sei. E eu quero saber como resolver essa questão que está afetando não só a nossa família, como também a nossa relação marido e mulher. E eu sinto que está esfriando tudo, inclusive o meu afeto por ele, até em saber de todas essas situações aí. Nós escolhemos recomeçar, mas ele está indo por um caminho do qual não escolhi com ele. E agora, o que fazer, Darleide?
Olha, antes de eu ter compaixão, antes de eu ter bastante empatia, antes de eu ter bastante cuidado e atenção com essa mulher que simboliza tantas outras mulheres que passam por uma situação igualzinha, eu quero dizer,
bem recorrente,
muito,
né,
recorrente, muito.
E hoje em dia, querendo ou não, a gente, o mundo todo, né, se vê como algo normal. Receber essas mensagens aí via WhatsApp ou outros meios também, e se tornou tão comum, digamos assim, entre aspas, né, que muitas pessoas acabam não vendo isso mais como algo errado e atrapalha isso.
Exatamente.
No relacionamento, né?
Então, diante dessa facilidade que o mundo oferece, fica muito mais fácil cair nessa armadilha.
Uhum.
E como eu estava dizendo, eu tenho muita compaixão, muita, mas muita empatia com as mulheres que sofrem, porque eu convivo diariamente com as mais diferentes histórias, ou melhor, diferentes pessoas, mulheres principalmente, que me trazem essa questão. E eu me solidarizo por conta de ver o sofrimento delas. E enquanto mulher, eu também me colocando naquele lugar, pensar, meu Deus, o que fazer quando não depende de você? Quando não está em suas mãos resolver uma questão definitivamente? Isso depende do outro querer. Depende do outro entender, que depende do outro decidir. Agora, essa minha amiga que escreveu agora, ela diz que ele nem sabe que ela sabe. Você precisa dizer, ele precisa saber que você sabe. Agora, como você vai abordá-lo, não precisa ser com violência, não precisa ser com nenhum tipo de grosseria, não precisa ser de nenhum tipo de atitude que venha tornar as coisas mais difíceis do que elas já estão. E quando eu começo dizendo que antes de ter empatia, antes de ter essa compaixão, essa misericórdia, de eu me ligar ao coração delas pela dor que eu sei que elas sentem, não porque eu viva isso na minha vida, Deus me livre, meu Deus, mas porque eu ouço, eu escuto, eu trabalho com elas, com o sofrimento delas. Isso é para mim quase que corriqueiro. Mas eu quero fazê-los pensar que essa não é uma questão que deva ser levada em primeiro lugar para o pessoal. Não é uma questão que a gente deva levar em consideração, em primeiro lugar, o quanto eu fiquei ofendida. E isso pode parecer, no primeiro momento, muito estranho de ouvir. Mas sim, antes de você sentir-se ofendida pelo que está acontecendo, saiba que a pior lástima é a que está submetida, a qual está submetida o seu marido. Ele, neste momento, se dando conta ou não, ele se encontra desgraçadamente preso à pornografia. A condição do seu marido é terrível, é pior, é infeliz, é viciante. Ele se torna manipulado por imagens, por vídeos, por sons, por desejos que foram criados e são cada vez mais estimulados a que deseje mais e mais e mais e mais. E o mecanismo cerebral trabalha contra o próprio indivíduo desejando mais, cada vez mais. E é isso que mantém o vício. Então, quem é desgraçado na relação são os dois, mas o mais desgraçado, propriamente dito, com a ênfase que eu deva colocar nessa palavra, é ele, e são eles, todos, os que são escravos da maldita pornografia. Sabe o que eu não posso deixar de dizer? Que é assim, olha, que é alguma coisa que leva tempo para a gente falar melhor a respeito. Uhum. Mas a pornografia, ela tem a função, entre tantas outras, mas a função que eu mais destaco e que é pouco percebida por muitas pessoas é que ela torna o indivíduo insensível para os afetos, torna o indivíduo insensível para o amor, torna o indivíduo insensível para a espiritualidade. Então não é o caso de você, de ele não saber que tem que orar. Ele sabe, mas a primeira coisa que faz, para de orar, se afasta da Bíblia, esfria nas questões espirituais. E mesmo aqueles que não deixam transparecer que o seu esfriamento espiritual em público é um miserável espiritual na sua vida particular.
Talvez seja um vício até pior do que muitas drogas químicas que a gente vê por aí, né? E
o
estrago que ele traz também talvez seja até pior, né?
Eu considero, e há estudos que demonstram que, por exemplo, um cérebro acostumado aos estímulos da pornografia regride.
Uhum.
Outra mudança que os estudos apontam, claramente, mudanças na estrutura cerebral do indivíduo. O cérebro se modifica. Há um estudo especificamente que demonstra que há um retrocesso tal que se torna um cérebro infantilizado, se torna um cérebro, uma mente imatura. Ou seja, os danos, os prejuízos são graves. Então não é uma coisa de você fazer silêncio para o seu marido não saber que você sabe. Isso é para se fazer enfrentamento. Mas é para se fazer enfrentamento de uma maneira tal em que você não leve a sua ofensa em primeiro lugar. Eu estou ofendida porque você está me traindo, porque eu não sou suficiente para você. Você provavelmente vai descobrir que ele ou ela caiu nessa armadilha e não foi por falta de atividade sexual. Muitas vezes foi por curiosidade, foi por uma sugestão de um amigo, foi por sugestão que encontrou na própria internet, achou interessante, foi estimulado, veio o desejo, se masturbou e assim achou interessante, fácil a qualquer hora, para liberar os seus instintos. E aí soma-se a isso músicas, filmes, novelas, conversas, séries, e que estimulam um outdoor na rua, as conversas com os amigos, as piadas chulas e essa vida chula que cerca a muitos de nós, tudo mesmo os cristãos.
Tudo à nossa volta hoje, a gente vê que traz para isso, né?
Exatamente.
Essa questão do estímulo à sexualidade, até mesmo muito precoce, né?
Sim, as crianças já estão afetadas desde muito pequenininhas. Crianças com 9 anos, em média, pode ser para mais ou para menos, você sabe, mas em média, crianças com 9 anos já acessaram pornografia. Ou seja, isso é um assunto sério, denso, extenso. Eu faço bastante e melhor sobre isso com mais tempo, mas eu quero só pontuar. Insensibiliza ou dessensibiliza a mente do indivíduo. Seu marido perde até a capacidade de atender os seus apelos. Numa hora ele sente, quando está te ouvindo, quem sabe, mas na maior parte das vezes a insensibilidade é tamanha que vai perdendo aos poucos, de tal maneira que é muito difícil resgatar. Vai precisar de esse indivíduo reconhecer a sua necessidade de ajuda e fazer questão dessa ajuda. Fora disso, então, sendo mais uma vez para você, minha amiga, este seu silêncio não está ajudando em nada. Pelo contrário, só está dando tempo para o seu marido piorar.
Então, no caso dela, o primeiro passo seria conversar de um jeito, de uma forma boa com ele, incentivá-lo para fazer um acompanhamento, um tratamento.
Estamos juntos. Ah. Eu sei, eu descobri, eu entendi, eu estou muito sentida, eu estou ofendida, eu estou machucada, eu estou sentindo sua falta, nossa relação sexual já não está boa, porque ela disse que já tem sentido aí algumas questões. Sim. Nós estamos sendo afetados e eu sei exatamente o que está acontecendo. E aí, qual é a sua decisão? Nós vamos nos dar as mãos para resolvermos esse problema, ou você vai escolher entre o nosso casamento, a nossa relação, ou você continuar nessas condições miseráveis, sendo submetido à pornografia? E aí vai, né? Eu sei que a produção está ali dizendo, amiga, não tem mais tempo.
É um assunto bem extenso.
Mas é um assunto, realmente. Pode me procurar no meu Instagram, Darley de Alves, que eu acabo respondendo algumas questões.
Verdade. Vamos lá, então. Próxima pergunta aqui. Chegou para a gente. Bom dia a todos. Sou cristã, tenho 24 anos e ainda moro com os meus pais. Infelizmente, quando tenho algumas discordâncias ali com a minha mãe, principalmente, ela me xinga com palavras depreciativas e acaba me machucando muito isso. Já conversei isso com ela, mas acaba não adiantando. Eu não consigo entender isso, Darleide, isso que está se passando ali. E como posso agir nesse momento?
O que está acontecendo com a sua mãe? O que há? ela sempre foi assim? Você cresceu sendo xingado por ela? Ou isso está acontecendo agora? É recente? Não entendi. Porque assim, se mudou o cenário, se era uma mãe querida, se era uma mãe afetuosa, carinhosa, que usava outros tipos de palavras ao se dirigir a você e mudou recentemente, a gente precisa ver o que aconteceu com ela. Será que ela está muito irritada? Será que ela está mal-humorada? Será que ela está sob algum tipo de transtorno de humor? Será que ela está depressiva? Será que tem um ambiente que está causando raiva? Será que tem alguma coisa que você está fazendo que a está machucando, mas ela, em vez de falar, em vez de conversarem, ela se vinga? Será que ela está com raiva do seu pai e se vinga em você? Será que você é muito parecido com o marido dela e, em lugar de ela resolver as questões dela, ela com o marido dela, no caso seu pai, ela está se vingando de você? A gente precisa olhar para ela e ver o que ela está dizendo além dos xingamentos. Quais os motivos dos xingamentos? E como eu não tenho outras informações para te ajudar a descobrir, eu peço que você seja sensível para perceber a sua mãe. É possível que ela esteja sofrendo. E claro, quem sofre provoca sofrimento nos outros. Quem está infeliz provoca infelicidade nos outros. Tá aí o resultado, você próprio infeliz pedindo ajuda. Mas dá uma olhadinha com a sua mãe, dá uma olhada carinhosa, afetuosa, misericordiosa, compassiva. É bem provável que você, com sua sabedoria, mesmo sendo jovem, mas com muita vontade de ver as coisas resolvidas, você consiga quebrar esse vidro que está separando você e da sua mãe. Você a vê, mas não a sente. Então está na hora de sentir, se aproximar e ouvir o coração dela. Ela não está bem. Agora, se você me disser que ela sempre foi assim, olha, você com 24 anos, eu vou te orientar a organizar a sua vida, fazer as suas malinhas e cuidar da sua vida, porque mamãe já deu o que tinha que dar.
Pois é, até isso que eu ia perguntar, né? Dessa situação, né? De às vezes, pela idade, às vezes, dependendo dos pais, um pouco incomodados de ver os filhos em casa, e querer que talvez... Acontece também, né, Dali, de alguns casos.
Se torna insatisfeito. Tem pais que cobram, não tá namorando, não vai casar, até quando? Vai trabalhar? Então não sei se ele tá desempregado, se estuda, se já terminou a faculdade. Enfim, se você sentir que o ambiente não te cabe mais, mesmo sendo a casa do papai e da mamãe, gente, tem uma hora que é assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai em busca do destino que eu dei para você.
Verdade. Vamos lá então, próxima pergunta da Arleide chegando por aqui é a seguinte, olha só. Minha irmã antigamente era usuária de drogas, agora casou faz um tempo, mas vive numa situação difícil de ajudar. Só para entender um pouquinho, o marido dela não trabalha, ela também não, e ela está quase ganhando bebê e ainda vive brigando com a minha mãe, porque o marido dela é sossegado. E como posso ajudar a minha irmã nessa situação?
Você pode ajudar com enxoval, você pode ajudar com uma medicação, você pode ajudar levando-a à maternidade, você pode ajudar de várias maneiras. Agora, você não pode assumir as consequências das decisões que a sua irmã toma. Por mais que seja irmã, por mais que você ame, mas você está ciente, e ela também deve estar ciente, principalmente ela, de que aquilo que ela está passando é resultado das escolhas que ela fez e continua fazendo. Ela continua escolhendo enfrentar a mãe, ela continua escolhendo alguma coisa que me parece algo de rebeldia, não se submete, não baixa a guarda, talvez pelos seus sofrimentos também, né? O que ela viveu, a história de cada um, é alguma coisa que a gente precisa conhecer para poder opinar efetivamente. Mas, como você pergunta a respeito da sua postura, é amar e cuidar como você amaria e cuidaria qualquer ser humano dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades. Além disso, é deixar que a vida ensine, é deixar que as lições sejam aprendidas a seu tempo e você por ali, amparando, repito, dentro das suas possibilidades e com amor.
Pois é, agora mais uma questão aqui, Darleide, de uma certa forma recorrente, né? Em vários relacionamentos, e é a seguinte, ó, gostaria de saber se existe isso, né, de, por exemplo, eu amar muito meu namorado, namorada, noivo ou noiva, e por conflitos no relacionamento, desistir da pessoa que tanto amo, achando que vou sofrer com conflitos no futuro. Porque o que é que acontece, né, muitos relacionamentos já começam com brigas e tudo mais, mas as pessoas muitas vezes insistem em continuar nesse relacionamento, né? Aquela questão de achar que não, quando casar vai ser diferente e tal. E ela, essa pessoa aqui já está dizendo o contrário, né? Ela ama muito essa pessoa, só que está preocupada em casar porque pode ser que no futuro venha trazer problemas aí no seu casamento e está em dúvida do que fazer ainda.
Pode não, vai trazer problemas. O que a gente não resolve antes vai continuar, vai se perpetuar até que os indivíduos resolvam mudar. Então, se vocês se amam, se não é só uma questão de você amá-lo, mas também de sentir-se amada, se ele confessa que lhe ama, se há algum tipo de reciprocidade que te faça entender que é amada e que vale a pena por outras questões que permeiam essa relação, então vamos fazer o quê? Terapia? Vamos buscar ajuda? Vamos buscar conselheiros? Há como o outro se propõe a isso? Se o outro não se propõe, se depende de você, se você é a única que está amando e querendo dar certo e as coisas não fluem, não tem diálogo, não tem entendimento, não tem vontade de fazer as coisas fluírem para concluir ali no altar a decisão de manterem essa relação para a eternidade, efetivamente, eu digo para você, é melhor não continuar. Não continua aquilo que já começou turbulento. Não continua aquilo que já está atrapalhando a tua paz e teu bem-estar. Ninguém merece pagar o preço de uma vida inteira de conflitos, de brigas, de confusão, só para ter a companhia de alguém que você supostamente ama. Às vezes a gente não ama a pessoa. A gente ama a pessoa que nós idealizamos. Só que ela está encarnada, entre aspas, na outra pessoa. Ela está ali entranhada na figura do indivíduo com quem você está namorando, com quem você está convivendo. Mas é alguém que você criou. Só que na vida real ela não corresponde ao seu ideal. Então precisa saber se você de fato ama aquele indivíduo ou o ideal que você criou. Se foi assim, então se ajude, ponha o pé no chão e diga: olha, acho que estou bastante equivocada, vou cuidar do meu futuro, terminando isso aqui agora.
Muito bem, mais uma pergunta chegando por aqui. Oi, Darleide, meu nome é Daniele, sou de Salvador, Bahia, e preciso da sua ajuda, viu? Estou gostando de um menino e ele está gostando de mim também. Ele tem 18 anos e eu tenho 15 anos. O que eu faço? Gosto muito dele. Uma idade, 3 anos de diferença de um para o outro, 18 e 15 anos.
Ué, mas tá liberado para namorar, ele tá livre, ele corresponde de alguma forma, ele tem algum tipo de interesse em você. Como é que vocês têm conversado? São amigos já? Porque se a sua família apoia, se a família dele apoia, se vocês têm algum interesse um no outro, então com o tempo isso pode se desenrolar e quem sabe vir a ser um namoro. Aí com calma, você só tem 15 anos e às vezes aquilo que a gente pensa que é para ser namoro, não é para ser namoro, era só uma paixão, ali um interesse que passa. Mas dê tempo, vá com calma, pode ser também que dê muito certo. Não estou desestimulando, só estou dizendo, preste atenção nos sinais, veja se você tem apoio e esperemos para ver no que dá. Se começarem a namorar, me dá notícias, quero saber.
Maravilha. Tá, então, ó, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, Darleide, mas antes de terminar o nosso programa, a gente tem um presente para o ouvinte da Novo Tempo,
né?
Ah,
verdade, a nossa revista Entre Família, que você pode receber de presente. Já que tem tantas perguntas, tantas questões envolvendo a temática família, os relacionamentos, a saúde emocional, então aqui tem um material prontinho para você, de presente. Você pode pedir pelo nosso telefone 0 operadora 12 2127 3121. A nossa equipe vai atender você, vai fazer o seu cadastro e você vai receber em casa de presente pelo correio. Não paga nada por isso. Ou você pode já agora salvar o seguinte número aí: 12 98244-4449. Vou repetir devagar. 12 é o nosso DDD. Anotou? 12 98244-4449, ok? 98244-4449. Pronto, aí você manda uma mensagem dizendo: eu quero a revista que a Darleide indicou e é gratuita, que é Entre Família. Aí nós vamos mandar para você depois preencher o cadastro, tá bem? Se você é mais assim, eu quero fazer online, pode ser também, novotempo.com/estudo. E é isso aí, chegou o final do programa?
Pois é, até antes, Darleide, a gente dá o último tchauzinho ali. Um ouvinte aqui mandou mensagem agradecendo, viu? Agradecendo porque é o seguinte, ó. Ele disse, Darleide, graças a Deus e depois a você com as explicações científicas que estou conseguindo vencer a pornografia. Estou lutando, orem por mim e eu quero sair totalmente. Já estou vendo bons resultados por estar deixando. Olha só que legal, a gente comentou um pouco sobre esse assunto, a destruição que traz para o cérebro, para a mente, enfim. E esse ouvinte está dizendo aqui que está conseguindo, graças a Deus e ao consultório de família, a libertação desse vício. Que legal.
Maravilha, hein? Isso faz a gente dizer obrigada, Deus, pela oportunidade de chegar longe, se utilizando dos meios de comunicação, como é aqui a Novo Tempo, usando os programas, o conhecimento para ajudar pessoas. Está vendo aí também? Ele decidiu. Ele quis, ele quer, ele se mantém nesse processo de restauro da sua mente, das suas emoções, da sua espiritualidade. Então é isso, é o indivíduo querendo, aí Deus age poderosamente. Um grande abraço, amigos, obrigado pela companhia, um beijo e até a semana que vem. Obrigada mesmo pela sua audiência, a gente se encontra, tchau.
Valeu, tchau, tchau.
No ar. Consultório de Família. Com Darleide Alves.